Agora 10:16, 10:16 em Santana, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Correio, o doutor Alex Almeida, promotor de justiça, e também a Lucielma Ferreira, que é, enfermeira, né, coordenadora do Abrigo São Vicente, participa conosco aqui do Bom Dia Correio, para trazer informações muito importantes a respeito aqui do Junho Violeta, é um mês de conscientização e combate à violência contra os idosos. Aproveitar aqui e registrar também a presença da nossa amiga Josete, né, que está também conosco aí do Instituto Filhos de Davi, e a senhora também, Jarina, né, também conosco aqui, presente nos estúdios. Sejam bem-vindos, vamos conversar um pouquinho agora e trazermos aqui informações para você, ouvinte ligado na Rádio Correio. Eu começo aqui abrindo espaço para a Lucielma Ferreira, do Abrigo São Vicente, que cumprimenta agora você, ouvinte da Rádio Correio, com seu bom dia. Lucielma, é um prazer imenso tê-la conosco aqui na Rádio Correio do Sertão. Seja bem-vinda, bom dia.
Obrigada, Gilmar, bom dia a todos. O prazer é todo meu. Sou Lucielma, como você já falou, enfermeira e coordenadora do Abrigo São Vicente e também atual presidente do Conselho Municipal do Idoso do nosso município.
Muito bem. Lucielma, fala pra gente um pouquinho, primeiro, antes de falarmos até do Junho Violeta, é um trabalho sensacional que é feito pelo Abrigo São Vicente, né? O acolhimento aos idosos, como é que tem sido essa luta, esse trabalho, quantas pessoas também estão imbuídas nessa causa de ajudar essas pessoas que tanto contribuíram para a nossa nação, para o nosso país, para a nossa cidade de Santana do Ipanema, da região, e agora estão sendo acolhidas, né, nesse abrigo. Fala um pouquinho do trabalho do Abrigo São Vicente pra gente.
O Abrigo São Vicente vive uma luta incansável. Desde 1966, que já existe, atualmente temos o padre Jaciel como presidente e eu como coordenadora. E nós estamos travando uma luta de proteção a esse público, ao idoso. O nosso papel é acolher a pessoa idosa e fazer valer todos os seus direitos.
Muito bem, é importante saber disso. Recentemente nós tivemos aqui em Santana do Ipanema um caso que chamou a atenção, né, de uma idosa também que estava em situação de abandono, e que depois de ter conhecimento, as autoridades tomaram as providências. Essa idosa também, ela foi, pelas informações iniciais que nós recebemos, teria sido encaminhada ao Abrigo São Vicente. Ela ainda está por lá?
Está.
Como é que está a situação dela em relação aí a esse acolhimento que foi feito? Fala um pouquinho também nesse sentido, né? Do que aconteceu, porque esse caso chamou muita atenção de todos nós aqui do Médio Sertão Alagoano. Como é que uma pessoa, um familiar, tem a capacidade de abandonar o idoso? Isso também, de certa forma, é uma violência, né, contra o idoso, deixá-lo abandonado à própria sorte com condições desumanas.
Quanto ao Abrigo São Vicente, quanto à instituição, nós recebemos a idosa e tomamos todas as medidas possíveis e cabíveis para devolver tudo que foi violado. A senhora hoje, a idosa, apresenta melhoria na sua saúde física, mental, e até o amor a gente tem a capacidade de devolver a esses idosos, né? São idosos que chegam em situações muito vulneráveis.
Agora, como é que a sociedade também pode ajudar o Abrigo São Vicente? Porque eu creio que deva ter também, é necessário que haja a participação da sociedade para que o abrigo possa dar o melhor, né, da instituição para essas pessoas que necessitam desse trabalho.
Hoje nós temos o apoio tanto do município como também da Promotoria Justiça e também da comunidade, através de doações, emendas parlamentares, envio de profissionais para desenvolver as atividades de saúde, através das secretarias de saúde, assistência social, educação, enfim, todas as secretarias do nosso município. E o apoio da sociedade é um apoio muito importante, porque a gente mantém uma comunicação com essa sociedade, até para manter esse idoso inserido também nesse meio, que muitas das vezes o contato com a sociedade é rompido e a gente acaba devolvendo essa visão, essa situação, isso que lhe é de direito.
Muito bem, quantas pessoas estão agora trabalhando lá no São Vicente, ajudando os velhinhos?
Hoje nós temos 10 profissionais do abrigo, mais 8 profissionais encaminhados pela Secretaria de Saúde.
Muito bem. Trabalho muito bonito. De antemão, Luciana, quero aproveitar para parabenizar vocês, né, por esse trabalho sensacional. Eu, em breve, quero também visitar o Abrigo São Vicente. Eu sei que é um trabalho muito bonito. As pessoas que têm conversado comigo e que já foram até lá falam, relatam sempre que é um trabalho sensacional que você desenvolve. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada. E esperamos sua presença.
A gente vai lá em breve, se Deus quiser, para visitar também. Eu tenho a satisfação também de conversar agora com o promotor de justiça, né, o doutor Alex Almeida, que está aqui ao meu lado também, para falar um pouquinho sobre essa campanha muito importante, que a justiça também está participando, inclusive, para garantir os direitos às pessoas idosas. O mês junho, a campanha Junho Violeta, na verdade, é uma campanha que, na minha visão, não deveria ser só durante o mês de junho, mas que todos nós, enquanto sociedade, tomemos para o dia a dia, para junho, para julho, agosto, setembro, para o ano todo, né? Agora, o foco maior está sendo agora nesse mês de junho para ajudar a conscientizar a população em relação aos abusos que acontecem contra a pessoa idosa também, com a violência que tem acontecido para com o idoso. Eu recebo aqui, tenho a satisfação de receber o doutor Alex Almeida, promotor de justiça, que conversa conosco também aqui no Bom Dia Correio. Doutor Alex, é uma satisfação tê-lo conosco. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Correio.
Bom dia, Gilmar. A satisfação é toda minha, tá certo? E parabéns pelo seu profissionalismo.
Obrigado.
Em relação a essa questão que você bem ressaltou, né, está se dando um enfoque ao junho, né, o mês de junho, né, um mês que foi considerado aí um mês de batalha e em busca de defesa dos direitos das pessoas idosas, chama-se Junho Violeta. Mas como você bem ressaltou, é algo que tem que ser
contínuo,
né, no dia a dia. Mas, realmente, assim como existe o mês de violência do enfoque na violência doméstica e assim vai, existe o Junho Violeta, né? E é um mês em que as instituições, elas se reúnem em busca desse único objetivo, dessa finalidade, que é orientar as pessoas, né, em primeiro lugar, né? Levar as pessoas o conhecimento dessa pauta, e alertar as pessoas no sentido de que esses direitos, eles devem ser respeitados, né? Respeitados. Então, juntamente com o Conselho do Idoso, o Ministério Público é parceiro, né? Parceiro, e não poderia deixar de ser, porque esse é um dever nosso, é uma pauta nossa também da instituição do Ministério Público, né? E essa promotoria que eu sou titular, que são 4 promotorias aqui em Santana do Ipanema, é a 2ª promotoria de justiça, que tem justamente a atribuição, né, de lutar, né, em prol dos direitos das pessoas idosas.
Muito bem, doutor. Agora, tem acontecido ultimamente, aliás, a gente tem evidenciado, a gente noticia tudo que está acontecendo, alguns casos de violência no nosso estado de Alagoas e violência contra idosos, e esse que aconteceu inclusive aqui em Santana do Ipanema, né, que chama a atenção, onde vizinhos não tinham conhecimento, pelas informações que nós chegamos a ter a priori, e depois chegou ao conhecimento, inclusive as autoridades foram acionadas. Como é que a pessoa que está nos acompanhando agora, que de repente suspeita ou que vê até um idoso, uma idosa numa situação de maus-trato, seja violência física, seja violência psicológica, seja situação de abandono, porque isso também pode ser contado como violência, né, doutor? Como é que a pessoa deve fazer para que possa denunciar isso? As pessoas às vezes ficam com medo. Ah, está acontecendo a violência, mas se eu denunciar, meu vizinho, aí vai me ver. Como é que a pessoa pode fazer, doutor, para denunciar, para aquela injustiça ser corrigida?
Sim, claro, bem observado. As pessoas têm aquela cultura, né, de não se meter na casa do vizinho, né? Ah, não vou me incomodar com isso, não quero me meter, não quero gerar nenhum problema para a minha vida. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente muitas vezes, quando toma uma atitude como essa, de omissão, nós estamos ali prejudicando uma vida, né? E em relação a esse caso que repercutiu, e em vários outros, porque outros acontecem também, né? Esse foi um caso que repercutiu, mas outros acontecem, né? Muitas vezes as pessoas vêm há algum tempo sentindo algo diferente e não procuram as instituições, né? Então, assim, a primeira opção que oriento é procurar instituições como o Ministério Público, a Secretaria de Assistência Social, né, o Conselho do Idoso, e aqui nós estamos participando hoje aqui justamente para orientar as pessoas e dizer que aqui em Santana do Ipanema existe um Conselho do Idoso e ativo, né, e que também o Conselho do Idoso pode ser procurado, né, aqui presidido pela Nelma, né, o Ciel, mas como todos conhecem, por Nelma, não é isso, Nelma? E tem já uma história de luta já em prol das pessoas idosas. Mas é isso. É, quando aconteceu aquele fato, o Ministério Público, quando teve ciência, inclusive eu, quando soube de imediato, eu fui pessoalmente, né, até o local, porque era algo urgente, e lá foi constatada essa situação. Mas, após isso, nós tomamos realmente algumas atitudes por parte do Ministério Público. Primeiro, fomos em busca de alertar as pessoas que têm o dever, né, claro que recebem para acompanhar essas situações, e muitas vezes não informavam. Então, de início, fizemos reunião com os agentes comunitários de saúde, todos os agentes comunitários de saúde de Santana do Ipanema, né? O Ministério Público se reuniu por meio da minha pessoa. Então, assim, passei, né, assim, essa situação de responsabilidade da parte deles. Eu sei que muitos cumprem com seu papel, claro, né, mas não foi no sentido de buscar punição para os servidores, não. Mas não foi no sentido realmente de adquirir o conhecimento, né, e também de alertar para que casos futuros não aconteçam novamente. E as pessoas, a vizinhança, claro, sabendo disso, pode procurar o Ministério Público, a Secretaria de Assistência Social, Conselho do Idoso, por meio da Nelma mesmo, né, que está lá na Casa lá São Vicente. E existem vários meios, claro. E não precisa se identificar. Ah, né?
É garantido
não precisa,
o sigilo,
sim,
né?
Sim, da identidade não precisa da pessoa. Se identificar. Nós temos a ouvidoria do Ministério Público, e acabando de falar isso, que, né, doutor Eduardo iria me matar se ele soubesse que eu estaria aqui falando de algo, né, de tamanha importância, se não falasse da ouvidoria do Ministério Público, né? Então, assim, a ouvidoria do Ministério, pelo próprio celular, né, você pode fazer a denúncia e não precisa se identificar. Então, assim, existem N formas de fazer com que as autoridades tenham conhecimento disso.
Através do Disque Denúncia, da própria polícia também, a pessoa pode fazer
também,
denúncia,
doutor? Da Defensoria 8, 1, Pública, Justiça 190, né? Existem várias formas e não precisa nem se identificar.
Agora, doutor, é importante saber também, até esclarecer para quem está nos ouvindo, uma dúvida que eu tenho aqui. Uhum. A pessoa que é responsável pelo idoso, a pessoa que tem que cuidar do idoso, no caso um filho, não é, um parente, uma pessoa ficou responsável, inclusive algumas que até percebem ou recebem o salário dessa pessoa, e ao invés de cuidar, de gastar aquele dinheiro com benesses para o idoso, seja o material de limpeza, a alimentação, o remédio, que a gente sabe que é necessário na cidade da senilidade, essa pessoa se furta isso, simplesmente abandona. Quais seriam as punições cabíveis a essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que praticam também essa questão do abandono para com o idoso, doutor?
Certo. Nós temos o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 2003, e é um estatuto, assim, bem amplo, que rege lá educação, saúde e tal, e dentre tudo isso menciona o que seria crime, né? Então, o abandono, né, o maus-tratos é crime, né? É crime. E está lá tipificado no Estatuto do Idoso, né? Em relação àquela situação que você mencionou e que repercutiu, o familiar está preso, né? Tá respondendo processo criminal também, né? Nós entramos com medida de proteção em favor da senhora, da idosa, por isso que ela está hoje acolhida lá no Lar São Vicente, muito bem cuidada, né? Muito bem cuidada mesmo, recebendo amor e carinho, que é o principal, né? Mas a consequência é essa, né? As pessoas que praticam esse tipo de conduta respondem processo criminal também e são passíveis, sim, de sofrerem penas, né, de serem presas.
Muito bem. Agora, doutor, ainda sobre essa campanha do Junho Violeta aqui em Santana do Ipanema, ações estão sendo desenvolvidas, não é isso? Para ajudar a orientar a população. Inclusive, a sua vinda aqui hoje aos estúdios da Rádio Correia é justamente para que haja divulgação dessa campanha e os informes para a nossa sociedade. Poderíamos, sim, falar um pouco mais sobre essa programação? O que é que se estende durante essa semana ou durante esse mês de junho em relação ao Junho Violeta?
Sim, sim. Em relação à programação, ela foi praticamente, assim, praticamente foi toda realizada, né, e analisada pelo Conselho do Idoso, né? Presidida aqui por Nelma.
Nelma pode
falar sobre a programação.
Hoje é o nosso primeiro dia, né? Nossa primeira ação.
Pode aproximar um pouquinho, Nelma, por favor, do microfone.
Dia 14, nós temos uma blitz educativa, aqui na Praça Enéas Araújo. Dia 19, nós temos uma ação com promotor de justiça, membros do conselho e secretarias nas escolas José Francisco de Andrade e na Escola Básica Senhora Santana. No dia 25, nós teremos a presença da Secretaria de Segurança do Estado, mestrando uma palestra para os representantes das secretarias, e também irá fazer uma ação educativa na comunidade. Okay. A Secretaria de Segurança, ela vai trazer um tema que é Pessoa Idosa Protegida. É um programa muito interessante, em que na capital e nas cidades que já existem esse programa, existe uma base com várias entidades envolvidas. Dentre elas, Polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiro, CREAS, promotorias, enfim. E o CREAS acaba sendo um elo entre municípios e Secretaria de Segurança Pública, porque é através do CREAS que eles irão se comunicar e desenvolver todas as ações que são necessárias. Através do 181, a Secretaria de Segurança Pública recebe a denúncia e faz toda a fiscalização. Não fica nenhuma denúncia sem fiscalizar. É uma campanha bem interessante e que eles vão trazer aqui para o nosso município todas as orientações e conhecimento para que os técnicos, secretários, passam a conhecer mais essa ação.
Recapitulando, quando é que vai acontecer?
Dia 25.
Dia 25, horário, local?
Vai ser na Secretaria de Assistência Social às 10 horas.
Muito bem. É aberto ao público?
Não. Vai ser para técnicos das secretarias.
Ah, é direcionado a esse público, né? Técnicos das secretarias, para desenvolver ações juntamente junto à sociedade.
Justamente.
Não é isso? Muito bem. Agora, doutor, o que é que a gente pode classificar, voltando aqui para o senhor, como violência contra o idoso? Não é só violência física, né, doutor? Tem mais do que isso?
Não. Violência psicológica, né? Violência sexual, né? E tem N formas de se cometer uma violência aí, né? Não só a física, como você mesmo mencionou. Mas em qualquer, o que eu quero deixar claro aqui, que qualquer sinal, né? Qualquer sinal de que a pessoa esteja ali, que algo não esteja ocorrendo dentro da sua normalidade, então assim, as pessoas, elas devem noticiar. Né, deve noticiar e deixar claro que não só a violência física, mas a psicológica. Muitas vezes está lá aquele idoso que era uma pessoa alegre, né, perante a vizinhança, tal, e de repente você vê uma mudança de comportamento, né, meio acuado. Então isso é um alerta. Isso é um alerta de uma possível violência psicológica até, né? Então assim, a sociedade, ela tem o dever de socorrer essas pessoas.
A violência pode ser praticada, de repente, por um cuidador, uma pessoa externa à família, ou até com familiares também tem acontecido, né, doutor?
Em sua grande maioria,
é mais com a
os
família.
Agressores são pessoas da intimidade.
Ou seja,
né, do idoso. São,
quem deveria cuidar é quem falta.
Justamente. Porque, em grande maioria, os cuidadores são familiares, né? Um caso excepcional não é que não tenha um familiar, é uma pessoa que não seja da família. Mas, na sua grande maioria, em que ocorre a agressão à pessoa idosa, são pessoas da família, filhos, netos, né? E, pelo menos na praxe, né? O que se chega de notícia até o Ministério Público é que, em sua grande maioria, sim, os agressores são da própria família.
E a importância, né, doutor, de se fazer a denúncia pela comunidade, porque sim, um familiar não costuma entregar outro e acaba tendo aquele ciclo de violência sem denúncia.
Bem.
Diante à comunidade é que possa, sim, existir essa denúncia com maior facilidade.
Então, o que você está dizendo aqui, ô Lucielma, é que às vezes há um acobertamento, vamos dizer assim, por parte de algum familiar em relação à violência sofrida por um idoso, por alguém que está cuidando.
Justamente.
E que é parente.
Sim.
Isso às vezes acontece, isso sempre acontece.
Na maioria das vezes, como o doutor já falou, os filhos são os maiores agressores, são os maiores suspeitos, né?
Porque eu fico indignado, Lucielma, doutor Alex, é justamente, eu falava de um caso hoje aqui, alguns dias falei desse caso de Santana, outro dia também falei de um caso de uma idosa em Maceió que estava mantida em cárcere privado, e que era o próprio filho, o filho e a nora, que ao invés de cuidarem desse idoso, esse caso de Maceió que eu estou falando agora, ao invés de cuidarem, prenderam ela literalmente dentro de casa, isolaram, e ela teve que num lapso assim por parte da nora dela, ela fugiu sem dinheiro, chegou no ponto de ônibus, e aí eu me recordo bem desse caso, ela pediu a uma mulher, me ajuda aqui com a passagem do ônibus, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 60 e pouco. Ah, a senhora não paga, mas a senhora tem direito pelo estatuto de idoso. Ah, é, então tá, para procurar um lugar para ir denunciar, para pedir ajuda, né? Quer dizer, eu fico indignado, porque será que não tinha ninguém por perto? Será que não tinha alguém ao redor, um vizinho, alguém que notasse aquela diferença? Aquela mulher não saía de casa, ficava trancada. O que é que acontecia? Ela está doente? A gente pode visitar? Será que ninguém percebe isso? Então, é um chamamento, é um chamado justamente à sociedade, pelo que eu entendo, essa campanha, para que a gente se alerte, que a gente fique alerta em relação a esses casos, né, doutor?
Sim, sim.
De repente o idoso deixa de frequentar algum lugar e não se sabe se ele está doente, não se sabe se ele viajou, se ele, o que é que aconteceu, e pode estar numa situação como essa, de um cárcere privado.
Sim, sim, claro. É justamente isso que nós procuramos aqui, quebrar com essa cultura do não me meter, né? Dizer à sociedade que tem o dever de se meter, de se incomodar com isso, de acionar, e que existe N formas de acionar as autoridades, as pessoas que têm atribuição para atuar nessa seara.
Doutor, me diga uma coisa, em relação à pessoa que se omite, se comprovado for que ela se omitiu em denunciar ou em comunicar às autoridades, há alguma punição para isso? Porque no caso da criança e do adolescente, já estive conversando com o pessoal do Conselho Tutelar em relação ao ECA, quem se omite de denunciar fazer uma denúncia em relação a um abuso que um adolescente, uma criança possa estar sofrendo, pode responder, né? Penalmente, em relação, juridicamente em relação a isso. E nesse caso do idoso, também é semelhante ou não?
Também, né? Claro que cada caso é um caso, né?
Sim, sim.
Né? Mas, assim, claro, seria o que a lei chama na seara criminal de garantista, né? A pessoa muitas vezes, e a conduta criminal não é só pela ação, é pela omissão também, né? Pela omissão. Muitas vezes a pessoa se coloca ali numa situação realmente de que tinha uma certa possibilidade de evitar aquele resultado, né? E não toma uma atitude para que isso não aconteça. Mas sim, cada caso é um caso especial, e a pessoa que se omite, né? Caso comprovado que sabia da violência e que mesmo assim silenciou, né? Dependendo da situação, pode responder criminalmente, sim.
Só para a gente concluir, então, doutor, o Ministério Público está sempre à disposição da sociedade, eu entendo dessa forma, aliás, é o órgão que defende a sociedade. Agora, tem que ser provocado, né, para que ele possa estar agindo justamente junto à sociedade. É necessário que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo e façam a denúncia, é isso, doutor?
Em tese, sim, né? Em tese, sim. O Ministério Público tem mudado um pouco o seu foco de atuação, né? Tem sido um órgão mais proativo, atuando muito na seara ainda, na fase resolutiva administrativa, evitando o máximo a judicialização, né, se tentando ao máximo resolver da forma mais rápida possível os problemas da sociedade. Então, assim, o Ministério Público ele tem sido muito proativo nesse sentido. Assim que sabe da notícia, muitas vezes, da irregularidade, muitas vezes não chega nem a ser provocado por pessoa, mas às vezes está lá uma notícia, né, da comunidade, da cidade, da comarca, quando o promotor trabalha, então a gente fica ciente, então nós já podemos atuar nesses casos.
Que,
né,
bom.
Muitas vezes, assim, já aconteceu de eu estar no caminho escutando, né, a rádio e aí as pessoas ligam e falam de certas situações, por exemplo, na comunidade rural, então assim, eu já de pronto, eu tenho contato de praticamente todos os secretários, pelo menos aqueles que atuam numa área que seja vinculada à minha atribuição, porque isso faz com que a resposta ela saia mais rápida, e quem é beneficiado com isso é a sociedade.
Ótimo, né? Muito importante.
É,
doutor Alex Almeida, eu quero agradecer sua vinda aqui aos estúdios da Rádio Correio, mas eu deixando aqui, claro, os microfones da rádio abertos, algo mais que o senhor queira acrescentar relacionado ao tema, ou até o trabalho sensacional que é feito aí pelo Ministério Público em defesa da sociedade. Fique à vontade.
Tá certo, irmã. É basicamente isso, né? O nosso propósito aqui é basicamente esse, alertar a sociedade, né? E dizer para as pessoas que não se omitam, né? Caso saibam ou vejam alguma situação, algum sinal, né? Como aquele que eu falei da vizinha lá, que tinha uma forma de agir e de repente passa a ficar meio diferente. Então, assim, acione, né? Não precisa se identificar por meio da ouvidoria. Coloca a ouvidoria Ministério Público no Google aí, vai sair lá. Pelo próprio celular dá para fazer. Né? A ouvidoria encaminha para a promotoria aqui, nós tomamos uma atitude. E em relação a essa questão da violência contra o idoso, como você bem frisou no início, é junho violeta, mas é uma temática que precisa ser discutida o ano todo, né? E em virtude disso, juntamente com Nelma, né, logo quando nós fizemos a primeira reunião, disse: olha, Nelma, isso aí não pode ficar limitado a junho. Vamos fazer um cronograma para todos os meses, ao menos uma ou duas vezes ao mês, nós realizarmos visitas em escolas, porque nós temos que começar na educação na base. Enquanto o menino lá não respeitar o vovô, a vovó, em casa ou na rua, na fila do banco, não se levantando para o idoso sentar ou a idosa sentar, ou muitas vezes denegrindo a imagem, né? Então, essa nossa batalha, ela não vai gerar nenhum resultado. Então, nós temos que, claro, começar da base. Então, juntamente com o Nelmo, nós vamos fazer esse cronograma e todos os meses nós vamos realizar pelo menos uma ou duas visitas nas escolas aqui em Santana do Ipanema, públicas e privadas.
Muito bem, doutor. Quero dizer que a Rádio Correio é parceira, está à disposição também do Ministério Público, da Justiça, de certa forma, do Lar São Vicente também, nesta causa. Estamos aqui sempre com espaço aberto, assim que vocês necessitarem dele, estamos à disposição. Muito obrigado pela sua vinda.
Eu que agradeço, Gilmar, viu?
Eu quero também agradecer a Lucielma Ferreira, Nelma, como é conhecida, né? A Isso. Coordenadora do Abrigo São Vicente, pela vinda e pelas informações passadas aos nossos ouvintes. Obrigado, viu, Lucielma?
Eu que agradeço e, em nome de todos os conselheiros, peço que não se cale, calar também é crime, e que denunciem, não precisa se apresentar, e que possamos nos unirmos e gerar uma grande corrente de proteção à pessoa idosa.
Que seja assim. Muito obrigado pela vinda, né? Conversamos então com o doutor Alex Almeida, promotor de justiça, e também com a Lucielma Ferreira, coordenadora do Lar do Abrigo São Vicente. Vamos fazer um intervalo, Lu Monteiro. Daqui a pouco a gente volta aqui na Correio, 10h43. A gente volta já. Até já.